Ato Pop, seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes. Oi, gente. Tudo bem? Eu tô gravando esse episódio porque eu senti a necessidade de refletir sobre algo com o qual eu tô experimentando artisticamente nesse período de isolamento social e que tem servido a duas finalidades diferentes. A minha pesquisa de mestrado, né, que é o grande berço desse podcast, e o meu trabalho como diretor e dramaturgo da Bem-vinda Companhia. Deixa eu explicar o que eu tô falando. Em 2019, a Bem-vinda, em conversa, pensou que seria interessante se a gente tivesse uma peça infanto-juvenil que a gente pudesse fazer com poucos atores e que fosse adaptável a diversos espaços. E que tivesse também uma produção simples, ou seja, uma peça diferente da maioria das peças que a gente já fez. E aí, para responder a isso, a essa demanda que surgiu, eu escrevi um texto chamado Princesa Terapia, que cumpriria todos esses pré-requisitos e trazia princesas conhecidas no imaginário comum, no caso a Branca de Neve, a Bela Adormecida e a Cinderela, mas todas com nomes ligeiramente diferentes e roupagens bastante diferentes, em situações fora do contexto original que elas foram criadas e com o objetivo de gerar no público reflexões sobre temas atuais através da nossa linguagem bagaceira característica. Sobre a bagaceira, eu pretendo me aprofundar no futuro, então é um conceito que a gente nem vai debater agora. Mas enfim, a dramaturgia ficou pronta, a companhia leu e a gente decidiu engavetar essa peça. Isso porque, no momento que a gente leu, a gente estava dedicado a um outro processo criativo e a gente realmente não teria tempo e energia para se dedicar um segundo. Mas enfim, estava ali, né, guardado. Aí tudo bem, chegamos em 2020, estamos aqui na pandemia, isolamento social, e a gente tentando responder a isso artisticamente com a maior verdade possível, achamos por bem desengavetar esse texto. E pensei eu, né? Já que eu tô fazendo um podcast como projeto de mestrado, por que que eu não tento fazer uma peça podcast? Tipo, por que que eu não tento responder a isso que tá acontecendo através de uma linguagem que eu já estou pesquisando? Será que não é um caminho? A primeira coisa que eu pensei e que eu ouvi de todo mundo que eu compartilhei essa ideia foi: mas, João, isso não é uma radionovela? E eu já adianto, gente, eu não tenho essa resposta. Aliás, eu não tô nem com a necessidade de encontrar respostas. Eu acho que é muito mais interessante se eu conseguir gerar reflexões. Enfim, aí eu resolvi, aqui durante a minha pesquisa para esse episódio, me debruçar sobre o que seria a radionovela para entender do que se trata e pensar junto com vocês que estão me ouvindo quais são os atravessamentos do formato radionovela com o que produzimos na Bem-vinda. Então vamos lá! De acordo com o site GEIP, apesar da primeira transmissão de rádio ter ocorrido em 1922, a primeira radionovela brasileira só foi veiculada em julho de 1941 com o nome Em Busca da Felicidade. A radionovela é um drama voltado à ficção e ao romance. Os fatores que mais captavam a atenção do ouvinte eram as histórias, os atores e os efeitos sonoros. Muitas histórias vinham principalmente de Cuba e do México e então eram traduzidas e interpretadas por atores brasileiros. As radionovelas brasileiras foram muito populares durante os anos 40 e 50. A partir dos anos 60, com o advento da televisão, a audiência nas radionovelas começou a cair, até que se extinguiu nos anos 70. O Direito de Nascer foi a radionovela brasileira de maior sucesso. Ela teve início em 1951 e, com 314 capítulos, durou quase 3 anos, contrariando os críticos que teriam dito que a radionovela seria um fracasso, pois os ouvintes não queriam uma radionovela tão longa. Outras radionovelas de grande repercussão foram Fatalidade e Mulheres de Bronze, originais de Cuba e França, respectivamente. Já na década de 60, diversos atores e autores de sucesso das radionovelas seguiram a tendência da época e migraram para a televisão, formando assim as telenovelas. Apesar das radionovelas não existirem mais, aspectos como a sonoplastia elaborada, as atuações e as histórias cativantes são estudados e deixaram sua marca até os dias atuais. Bem, vejamos lá, meu caro ouvinte, algumas reflexões sobre isso que acabamos de escutar. A radionovela, ela é voltada à ficção e romance. A peça podcast é sim uma ficção, mas ela não é necessariamente voltada ao romance. Eu acho que a novela, ainda mais se a gente pensar na novela brasileira, ela tem muito essa característica do romance, o que não necessariamente acontece na peça podcast da qual estou aqui refletindo sobre. O que mais? As histórias, os atores e os efeitos sonoros, tá. Isso são chamarizes comuns a essas duas frentes, é um ponto em comum. O que mais? A duração de 3 anos já é um ponto bastante divergente, eu acho, viu? A radionovela, ela era um elemento de comunhão familiar. Assim, as pessoas, não só da família, mas do bairro, elas se uniam em torno do rádio para escutar a trama no horário que ela passava. A fonte dessa informação é minha avó, sabe? Porque ela contou que isso acontecia, que na casa dela tinha um rádio, mas... Enfim, também pesquisando sobre o tema, a gente vê relatos de outras pessoas que contam a mesma coisa. Bom, já o podcast, ele é consumido via streaming e no formato on demand, ou seja, você pode escutar ele na hora que você quiser, você não tem que respeitar o horário que ele é transmitido. Ele é diferente da telenovela, né? Porque ele pode ser ouvido de muitas formas, tipo com fones de ouvido, através de um celular, de um computador, com caixas de som, Bluetooth, no carro, no banho, etc. E outra coisa, o podcast, ele geralmente é consumido simultaneamente a uma outra atividade. Ou seja, quando você está escutando podcast, você está fazendo alguma outra coisa junto com isso. Tipo, dirigir, cozinhar, fazer faxina, tomar banho, etc. É uma coisa que vem muito acompanhada. Enquanto a radionovela realmente era o momento que as pessoas paravam para aquilo. Então tá aí um outro ponto diferente. Bom, além disso, tem o formato videoclíptico, rápido, urgente, característico dos produtos artísticos atuais. E isso não se encaixa muito num folhetim a longo prazo. No podcast, que conta uma história, uma dramaturgia, ele até pode ter um formato parecido com o de uma série, ou seja, episódios dentro de uma temporada que saem com um certo intervalo de tempo. Mas esses episódios, eles não vêm 5 vezes por semana, como é o caso da telenovela, da radionovela. Ou seja, não se cria um compromisso, um vínculo tão diário como é nesse outro formato. Algumas palavras com as quais eu me deparei na minha pesquisa são duas, né, na verdade. Audiodrama e podnovela. Vamos ver o que significa. Eu achei aqui num site chamado Gaúcha ZH que o audiodrama ou podnovela nada mais são do que uma versão modernizada das antigas narrativas seriadas que marcaram a época do rádio. Para Danilo Battistini, produtor de áudio, sound designer e autor do audiodrama Contador de Histórias, é como um cinema sem imagem, com uma narrativa formada exclusivamente pela composição de sons. Uma radionovela, no fim das contas, é uma história dramatizada em áudio. O audiodrama tem esse nome mais popular hoje porque passou a ter na internet muitos outros canais para ser divulgado. Tá, isso são palavras do Danilo, não minhas, mas interessante ver que eu não sou o primeiro a questionar essa relação das radionovelas com o que se chama de audiodrama, podnovela ou, aqui no meu caso, peça podcast. Uma semelhança que eu encontro no relato de colegas produtores de conteúdo é a possibilidade de gravar em casa com qualidade profissional, ou pelo menos algo próximo disso, e a facilidade da edição, modulação e inserção de efeitos sonoros. A gente tem muitos softwares, a gente tem muitos recursos para trabalhar edição e captação de som na nossa casa. Já na época da radionovela, os autores e atores tinham que ter à disposição um estúdio para que essa criação fosse possível. Mas ainda tem algo que eu não encontrei, que é um texto pensado para teatro sendo feito em formato podcast. Talvez seja esse o elemento que vá diferenciar o audiodrama, o podnovela da peça podcast. Porque assim, quando a gente vai assistir uma peça de teatro, o público ele vai até o local e assiste a peça. Ela não continua no outro dia, ela se encerra em si mesma. Assim, claro que existem exceções, tem peças que acontecem em dias diferentes, tal, que, né, uma experiência contínua, mas enfim, tô falando de maneira geral. Mas talvez isso seja um elemento de diferenciação, pensando nesse recorte que a gente tá olhando aqui. A peça podcast, ela é pensada na mesma lógica do teatro. Enquanto o audiodrama tem como característica esse desdobramento da trama, a curto e a médio prazo. Então talvez seja algo mais parecido com uma série de TV. Algo a se pensar. Então, estamos numa era onde existe uma abundância de serviços de streaming onde o consumidor certamente encontra conteúdos com os quais se relaciona. É muito raro que alguém acompanhe apenas uma série ou veja vídeos de YouTube de um único canal. A multiplicidade cresce, com ela a quantidade de informação visual que recebemos também. Então, esses novos formatos, eles podem ser uma reação à overdose visual, apostando na imaginação do ouvinte, assim como nos livros, né, que estimulam a nossa imaginação. Mas voltando à Princesa Terapia, é um texto teatral que ainda pode ser montado em um palco. Ela foi originalmente pensada para 4 atores e revezando nos 15 personagens. Já no formato peça podcast, ela se desdobrou diferente, porque acabou tendo um elenco de 15 vozes gravadas em diferentes bairros da cidade de São Paulo e até na Filadélfia, nos Estados Unidos. Não é impossível colocar 15 pessoas em cena, só é logisticamente mais desafiador que as 4 pensadas originalmente. Pensando nesse ângulo, o formato podcast com gravações remotas permitiu que o projeto tivesse mais colaboradores e troca de experiências artísticas. E também a prática da direção teatral não só numa plataforma de conversa virtual, mas também num software de edição. Quando se dirige uma peça, são criadas convenções que são divididas com o público. Isso também acontece na peça podcast, mas de uma maneira totalmente diferente. Eu encontro também algumas diferenças estéticas. A radionovela, ela surgiu e se popularizou em um momento onde interpretações melodramáticas eram muito populares. Já os novos formatos não estão necessariamente ligados nisso, tipo, não é um pré-requisito. Em conclusão, é radionovela, audiodrama ou peça podcast? Como eu disse no início, eu não pretendo responder essa pergunta, mas continuar refletindo sobre os seus desdobramentos. Existem sim semelhanças e diferenças entre essas 3 nomenclaturas, mas um elemento me chama a atenção. A experimentação e o fazer artístico, cada um numa época e num contexto completamente diferente, mas isso tem em comum. Bom, eu posso dizer que muito em breve vocês podem ouvir aqui no Ato Pop o Princesa Terapia. Fiquem ligados. Mas e vocês, hein? O que vocês acham dessas possibilidades? É radionovela, é audiodrama, é peça podcast, não importa. Me fala, eu quero ouvir vocês. Eu adoraria, assim, essa opinião. Então, vocês podem me seguir no Instagram, que é o @atopopcast. E deixa seu comentário ou manda uma DM. Por hoje é só, eu deixo meu abraço e até mais.
Ato Pop, seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes.